passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Francisco Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que bom, que alegria estarmos juntos nesta noite maravilhosa de terça-feira. Noite que nos fez o Senhor. Alegremos-nos e regozijemos-nos dela. Não é exatamente isso que nós queremos fazer aqui no nosso Cristo em Casa, este grande culto para a glória de Deus. A nossa equipe está reunida nesta noite. Quero cumprimentar meu querido pastor César de Andrade, da Igreja Batista Favos de Mel. Pastor César, grande irmão, alegria tê-lo sempre aqui, querido. Muito boa noite, a paz do Senhor.
Boa noite, meu querido pastor Eliel do Carmo. Prazer estar aqui no Cristo em Casa mais uma vez e com essa turma de amigos aqui, a Ana Grace, a Sulamita, meu querido pastor Anésio Sarmento, amigo de tantos anos, e meu querido amigo também de tanto tempo, Fábio Silva. E revendo aqui o Haroldo Guimarães, sempre com seu talento na técnica de som. Deus abençoe a todos.
Amém, pastor César de Andrade. Minha querida Ana Grace, boa noite, a paz do Senhor.
A paz do Senhor, Eliel do Carmo, que bom estarmos juntos aqui para mais um culto de adoração e louvor ao nosso Deus. Pastor César de Andrade, que bom tê-lo aqui para ouvirmos a voz de Deus através da sua vida. Fábio Silva, que bom mais um dia juntos. Pastor Anésio Sarmento, Sulamita, Haroldo, que Deus nos abençoe nesta noite.
Sulamita, muito boa noite, a paz do Senhor, querida.
A paz do Senhor, Eliel, boa noite a todos, Ana, pastor Anésio, Fábio, Haroldo e pastor César de Andrade, nosso pastor tão querido, tão amado, que Deus possa abençoá-lo nesta noite poderosamente.
Meu querido Fábio Silva, bom também tê-lo aqui nesta noite de terça-feira, paz do Senhor, Fábio.
Olha, terça-feira, que Deus abençoe você, Eliel, muito boa noite, a paz do Senhor, pastor César de Andrade, grande amigo querido, pastor Anésio Sarmento, meu tio mais querido, irmã Ana Grace, irmã Sulamita, Haroldo, boa noite a você, amado irmão, amada irmã que nos acompanham em mais uma noite da Igreja Cristo em Casa.
Pastor querido Anésio Sarmento, muito boa noite, alegria tê-lo também aqui nesta terça-feira, pastor Anésio.
Muito boa noite, pastor Eliel, boa noite Ana Grace, boa noite Sulamita, boa noite Haroldo, Fábio Silva, meu sobrinho mais querido, muito boa noite hoje. Para a alegria nossa, para a glória de Deus, nosso querido pastor César de Andrade, que tenho certeza será uma bênção para a Igreja Cristo em Casa nesta noite.
Então vamos ao nosso momento de oração. Pastor Anésio Sarmento nos elevando ao trono da graça de Deus.
Deus, Pai querido, nós te louvamos. Bendizemos o teu nome e já te agradecemos pelo grande privilégio de mais uma vez estarmos aqui, neste santuário invisível, neste santuário cujas dimensões são inalcançáveis pelos nossos olhos, pois este santuário não tem limites. E esse povo que se reúne nesta hora chama-se Igreja Cristo em Casa. Uma igreja que não discrimina, uma igreja, Pai querido, que não ataca, mas uma igreja que leva a todas as noites a Tua Palavra a tantos e tantos corações. E nós somos privilegiados, ó Pai, porque daqui parte este culto. Daqui, Pai querido, é criada esta reunião, é formada esta reunião que se expande onde quer que o som da melodia esteja chegando. Oh, com grande bênção, a maior igreja de todos os tempos, o maior contingente de teus filhos e tuas filhas que se reúne todas as noites. É por isso que sempre te agradecemos pela vida do teu filho Francisco Silva. Foi ele que tu usaste, foi ele que tu escolheste, ó Deus. Inspiraste para criar esta obra que tem sido de benefício para tantos e tantos, inclusive esse pequenino que contigo fala. Meu Deus, meu Pai querido, o teu povo está prostrado diante de ti. Teus filhos e tuas filhas, Pai querido, de olhos fechados, muitos de joelho no chão, com a mente, Pai querido, voltada para o teu trono, naquela certeza plena que a todos tu estás ouvindo nesta noite. Oh, meu Deus, tu és o Deus que ouve o silêncio, tu és o Deus que através dele nos fala, mas hoje, Pai querido, o teu povo há de te ouvir, não em silêncio, mas através dos lábios ungidos do teu filho, teu servo, pastor César de Andrade. Ele vai abrir a boca, mas quem vai falar és tu, Senhor. Aleluia. Porque tu és o Deus que fala, a tua palavra é viva e eficaz. E a tua palavra chegará hoje a tantos e tantos corações, transformando vidas, levantando os caídos, fortalecendo os fracos. Ó Deus, acrescentando algo na vida de alguém esta noite. Que haja fé, meu Pai. É pela fé que os milagres acontecem. Nós sabemos que foste tu que nos deste a fé e tu nos permite usá-la para contigo. E é pela fé que a Igreja Cristo em Casa tem feito grandes milagres em meio ao teu povo. Não há mérito nenhum para nenhum homem, nenhum dos que aqui colocam-se diante do microfone. Nós somos apenas instrumentos e glorificamos a Deus por isso. É um grande privilégio ser instrumento nas tuas mãos. Mas nós sabemos que tantos estão carentes, meu Senhor. Quantos estão sem força para caminhar? Quantos estão sem condições de ir a um templo te adorar? Foi essa a preocupação do teu filho Francisco Silva com aqueles que não podem ir te adorar no templo. A Igreja Cristo em Casa vai ao encontro de cada um, nas estradas, aqueles que estão viajando, nas prisões. Ó Deus, idosos que não podem caminhar, nos asilos, nos hospitais. Ó Pai querido, olha esta multidão que numa só voz diz: obrigado, Senhor, porque não vou à igreja, mas a igreja vem a mim. Aleluia. Meu Deus, meu Pai querido, seja esta noite, noite de milagre, de cura, de libertação. Olha a tua filha, Pai querido, ajoelhada ali à beira da cama. Todas as noites, as lágrimas pingam dos seus olhos, mas elas não caem no chão. Tu és aquele que recolhe no teu odre cada gota e as transforma em vitória. Meu Deus, meu Pai amado, tem misericórdia daquele que está sem força, daquele que está sendo perseguido pelo inimigo, daquela que está quase cedendo às tentações que o inimigo tem colocado diante dela, que esta noite ela dê um basta, um rompimento definitivo com as coisas deste mundo, e seja esta noite a noite do sim, a noite em que alguém vai tomar uma posição definitiva diante de ti. Que a tua palavra, que será proferida pelo pastor César, que ela venha alcançar vidas e corações nesta noite, fazendo um grande reboliço, uma grande mudança, um verdadeiro derramar do teu Espírito, um manifestar do teu poder. Nesta certeza, Pai, que ao término deste culto, grandes decisões serão tomadas, nós já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.
Pode lavar meu coração.
Bálsamo, Grazi Maia. Louvor que ouvimos nesta noite de terça-feira aqui no nosso Cristo em Casa, logo após esse momento de oração com o pastor Anésio Sarmento. Edna Cristina Carvalho, do Rio de Janeiro, participando com a gente, dizendo boa noite, a paz do Senhor, pastor Eliel do Carmo e a todos desta equipe, que em uma só família se reúnem todas as noites para trazer a palavra de paz e esperança. Amo esta rádio e principalmente este culto diário. Agradeço por serem bênçãos em nossas vidas. Um grande abraço e a paz do Senhor Jesus. Obrigado, Edna. Muito obrigado aí pelo seu carinho, pela sua participação aqui com a gente. Um grande abraço e olha, muito bom saber que você faz parte da Igreja Cristo em Casa. Já já pregando o pastor César de Andrade.
Pois é, eu fico imaginando, Ana, ainda não deu para chegar o cartão Cristo em Casa de ninguém, né?
Uhum.
Muita gente na quinta-feira já
montou direito. Estão cobrando.
Eles estão aguardando na expectativa um cartão da Igreja Cristo em Casa, cartão de membro muito bonito. E não é só o cartão bonito, não é só a questão de fazer parte, né, da Igreja Cristo em Casa. Nós estamos fazendo isso aqui porque, olha, muitos benefícios por um valor que a gente vai estar falando já já. Problema, mais de 13 mil tipos de serviços médicos, hein,
Ana? Verdade, você abre e você tem acesso a farmácias credenciadas pertinho aí de você, farmácias conhecidas,
uhum,
né? Clínicas para fazer exames com 60% de desconto.
Pois
Laboratório.
Me perguntaram, eu respondi para todo mundo agora. Tem gente que eu tô só quem não é membro de outra igreja. A Igreja Cristo em Casa não
tem
exclusiva.
É,
você pode ser membro de qualquer igreja.
Aliás, sim, é bom que seja.
É bom que seja. Mas independe da igreja que você pertence,
verdade,
ou se não pertence a nenhuma.
É verdade, né? É verdade. Nós estamos aqui exatamente para isso, trazendo esses benefícios aqui. A gente fez um cálculo rápido semana passada, por exemplo, um hemograma. A primeira coisa que o médico pede é um hemograma para ver aí as taxas, né? E aí, normal, isso aí, R$30. Qualquer lugar, qualquer laboratório, não é? Existe uma tabela, R$30. Com o cartão da Igreja Cristo em Casa, num laboratório de ponta, você vai pagar R$6.
Olha que maravilha.
Olha, beleza, né?
Não é laboratório de esquina que você não sabe o nome,
laboratório,
não. É laboratório
que o médico
conceituado,
informa. Não é? Então, tá aqui então. E foi o que o pastor Anésio falou. Só aí você vai economizar R$24.
É.
Né? Nessa nossa conta.
24... E a família também, né?
A
que
família
ganha.
Também. A família também.
Beneficiada.
Sensacional. Vamos ligar, gente? Tá na hora de ligar, então. O número é o 3003. Ou seja, 3003-0878. Repete, Ana, por favor.
3003-0878.
Mas pelo site também, Sulamita. Pode também acessar aí o nosso site, né, Sulamita?
www.cristoemcasa.com.br.
Maravilha. Fica imaginando, pastor Anésio, a expectativa da chegada do correio, né? Pela porta lá. Opa, tá chegando aí, tá chegando o meu cartão de membro. Que maravilha. Bom demais, né, pastor
Anésio? E é um cartão magnético, é um cartão de papelão, não. Bonito, inclusive.
Sensacional.
E o preço, Eliel, sai R$1,17 por dia.
Olha aí. Você chega pra uma criança agora, você vai pra escola, filho, vou tomar R$1. Foi um cara, não, obrigado.
Não dá pra nada.
Pra quê?
É verdade.
R$5. Essa aqui só dá pra comprar só o salgado. Né? Aí não, tem que ser R$7,40. Olha como é que eu sei.
É.
R$7,40. Olha que loucura. Uma semana... R$35.
É verdade.
Em uma semana. De lanche na escola.
De lanche.
Falando de coisas do dia a dia. Olha como isso aqui é importante. Então, ligue agora, tem uma equipe de plantão para tirar todas as suas dúvidas. E eu tenho certeza que você vai ser muitíssimo abençoado. Pode ligar. E agora, pastor Anésio Sarmento, acerta
ou erra?
Muito bem. Atenção, Ana, placar.
1-0 para eles.
Para eles.
Hoje, o que você acha?
Olha, Sulamita, se fizer um esforçozinho, 2-0.
Talvez consiga.
Muito esforço.
É. LC21. Aí, pastora Nézia.
Afilhadinho.
Olha aí. Vamos...
Você gosta, Eli.
Aqui, 1, 2, 3, 4, 5 palavras.
Afilhado de carteirinha.
5 palavras.
5 palavras.
Poderia nos dar 2.
2.
O que você acha?
Nem
então...
assim vocês acertam.
Ah, então melhor deixa.
Quer 2 palavras?
Não. Era
bom, já dá. É possível que...
Você ia me dar D, ser.
Não, te dá duas palavras mesmo.
É?
Não, mas aí você não quer.
Uhum.
Então, beleza.
Desiste.
Na verdade, tem um hino muito. E você uhum. conhece também. Que assim, aonde Jesus está, tudo é céu. Né? Onde ele está, uhum. é céu. Né? Um hino, até um clássico, acho.
Uhum.
E interessante que nós temos Jesus. E ele habita em nós. Ele habita em nós. Então, aonde a gente está com ele. E um dia a gente vai estar para sempre.
É.
Né, Ana?
Mas quando a gente ora também, a gente
não,
quer muito isso, né?
É verdade, é verdade. Tem a música da Fernanda Brum, né, que fala de até tocar o céu.
Isso. É. Da Ângela.
Isso, eu queria ver se o pastor Anésio estava dormindo. Ah. Está acordado.
Está tempo.
Vai lá.
E tem oração.
E quando a gente canta também, a gente faz isso.
Na hora da adoração.
Quando a gente ora, a gente traz isso.
Tem até um termo, né, que a gente usa muito na igreja, né? Parece que o céu está de bronze, né?
Aí tem outro assim, a gente dizia se a terra subiu, se o céu desceu, né?
É. Pronto.
Não, é para ser dois, não é possível. Ou então
são cinco, né?
Isso. Ela sabe.
É, né?
Ela tem ouvido
o verbo. Ela não vai conjugar o verbo direito. Tá faltando sempre dois.
Tá vendo? Eram as duas que eu ia te passar.
Será? Então vai atrás.
Vai, Sulamita.
É, meu.
Pastor Anésio. Não? Sulamita. Não. Traga o céu pra mim. Toca.
Agora já não há mais pra onde ir. Já tentei de tudo que eu podia. Meus recursos todos se esgotaram. Só tu podes me ajudar. Já chorei o que eu pude chorar. Quero forças pra recomeçar. Na certeza e no consolo de que nunca estou só. Porque uma fé tão pequena em ti, Jesus, lança a maior montanha ao mar. Só que hoje, diante das ondas, me sinto afogando, Senhor. Entra no barco, eu preciso que fiques comigo e acalmes o mar.
Comigo e acalme sua mãe.
C21, traga o céu pra mim.
Nem balançou, porque não deu, não sabia mesmo.
Sulamita, responda assim, como todas as suas respostas sinceras.
Sim.
Você tem ouvido o Disquinho? Olha lá que você vai responder.
Eu vou responder.
Isso.
Eu atenção, oro Francisco no volante Silva. Juntamente com você, isso. Que eu estou vindo dirigindo. Onde estou dirigindo, né?
E você fecha os olhos quando ora?
Claro que não.
Ora vigia, né?
Aí, às vezes, assim, a gente está prestando atenção assim no trânsito. E às vezes eu não presto muita atenção no nome da música. Mas eu sou sua ouvinte 100%.
Tá bom.
É que na hora que você anuncia.
Ela tá,
ela tá distraída.
GPS, né? Tá no GPS. Então tá bom. Então tá explicado. Bom, já pregando, pastor César de Andrade vai dizer pra gente qual texto nós vamos estar meditando na hora da mensagem.
Olá, meu querido pastor Eliel do Carmo, equipe e ouvintes. Nós vamos meditar hoje um pouquinho no versículo 12 do capítulo 4 da primeira carta do apóstolo Pedro.
Pois é, gente, a melodia não esqueceu, não esquece. Cristo em Casa, então, nós estamos felizes demais aqui, nesse dia muito especial para você, para toda a sua família e para nós também. Quer ver? O Fábio Silva agora vai traduzir toda a alegria da Igreja Cristo em Casa, né, meu mano querido? Boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
Eliel, boa noite, meu querido mano, a paz do Senhor. Nós da Igreja Cristo em Casa nos sentimos muito felizes por homenagearmos você, que é tão especial para nós, meu irmão, minha irmã. Nós esperamos que o dia de hoje seja melhor que o de ontem e que o amanhã esteja nas mãos de nosso Criador. Porque o dia de ontem a gente deixa para trás, não é verdade? Guardando na memória como experiências vividas. O dia de amanhã ainda viveremos na presença do Senhor. Feliz aniversário. E um abraço, companheiro. Quem está conosco também trocando de idade é a Beatriz Cristina Pascoal de Oliveira. Parabéns, Beatriz. A Camila dos Santos, Deonildes Vieira, a Fabiana Fernandes de Oliveira, a Nicole Santana Dias Monteiro, a Shirley Aparecida, a Vera Lúcia Pereira Pinto, a Vitória Marina Couto Fernandes, o Wellington de Souza Silva e também Zenite Cardoso Paula. Parabéns para todos vocês também. E a meditação está no livro de Provérbios, capítulo 2. Versículo de número 10. Pois a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será aprazível à tua alma.
Amém.
E o hino fica por conta de Alex Gonzaga, Novo Som, Espelho.
Pode mudar perguntas perdidas pelo ar, como o frio espelho d'água envolver você. Se a vida a resposta já não tem, a gente precisa confiar sem ter medo de abrir o coração. Se o mar se agita e o seu barco está à deriva, feito em pedaços, ele vem e acalma a tempestade, basta acreditar. Se ele cuida de você, com tanto amor que não dá pra medir, vai lhe mostrar que o céu jamais deixou de ser azul. Estrela da manhã enxugará dos olhos toda lágrima. Então vem e descansa em Deus. Tem coisas que a gente jamais vai saber, respostas perdidas pelo ar, como espelho a refletir o esperar em Deus.
mundo em pedaços. Ele vem e acalma a tempestade. Basta acreditar.
Chegou então um momento muito especial aqui do nosso Cristo em Casa, um momento em que estaremos ouvindo a voz de Deus através da sua santa palavra. E para isso, queremos convidar o querido pastor César de Andrade, que estará se utilizando deste microfone para pregar a palavra de Deus.
Pois não, meu grande amigo, pastor Eliel do Carmo, irmão de tantos anos, companheiro, bom estarmos juntos aqui no Cristo em Casa mais uma vez, revendo você, também o nosso companheiraço aqui, meu mestre, pastor Anésio Sarmento, e todos nós aqui também, desfrutando do deputado estadual, doutor Fábio Silva, grande amigo, e ladeados pela Ana Grace e pela Sulamita. E todos nós desfrutando do talento na mesa de som desses grandes profissionais da técnica de som, André Luiz e o Haroldo Guimarães. Você, ouvinte nesse mundão hoje, graças à internet, no mundo inteiro ouvindo a melodia, Deus abençoe. Tomara que de alguma forma a gente consiga ser útil hoje. O apóstolo Pedro traz uma palavra importante que me parece cabe uma análise, se eu conseguir passar, para nós nesta noite. Capítulo 4, versículo 12, da primeira epístola dele, o apóstolo Pedro, diz assim: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Vou ler de novo, versículo 12, 1 Pedro, capítulo 4. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar como se coisa estranha vos acontecesse. Você tem que dar aqui, nesse texto, a meu ver, um passeio lá pelo Éden. Ele fala aqui, no trecho que lemos, que tudo que a gente passa não é estranho. É normal. E há de se entender isso. Porque nós não fomos feitos para passarmos por prova alguma. Muito menos ardente prova. O que é prova? Prova é só as ocorrências da vida, do dia a dia. Isso é prova. Tudo é prova. É igual câncer. Tudo dá câncer. Fígado dá câncer, cérebro dá câncer, pele dá câncer, estômago dá câncer, pulmão dá câncer, tudo dá câncer. Prova, o que é prova? Tudo. Marido não crente, falta de dinheiro, doença, hospital, UTI, briga, tiroteio, bala perdida, corrupção. Tudo é prova. Desemprego. Quando você pega o trecho que lemos, amados, não estranheis a ardente prova que vem sob vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, ele está falando do período pós-pecado, ou seja, depois de Adão pecar para cá. Porque quando você vai lá no Éden, você se surpreende com tudo isso, pelo que a gente passa. Em imaginar que nós fomos feitos para a plenitude, é igual o bebê, né? A criança nasceu, está ali aquele mundinho maravilhoso, né? Se bem que não é tão maravilhoso assim, que já nasce, tem que fazer o teste do pezinho, já chora, já, né? Bom é o ventre. Melhor lugar da vida é o aconchego do ventre materno. Lá é que é bom. Quando sai, já sai chorando, para você ver a ideia. Mas a criança, quando nasce, ela fica ali, naquele mundo espetaculoso, bonito, aconchegado por toda a família, e o quartinho pronto. E daqui a pouco as coisas vão ficando diferentes. Ela vai percebendo, já tendo noção da realidade. E quando a gente pensa que nós fomos feitos para a plenitude, tema que eu enfatizo sempre, como é que você conjuga isso? Nós não fomos feitos para passarmos por ardente prova. Então, num primeiro momento, é coisa estranha. Porque nós não fomos feitos para isso. Nós fomos feitos para plenitude, vida plena, eterna, alegria, nada de vazio existencial, alegria total. A gente não tem, depois do pecado para cá, tudo é limitado. Nós não temos noção do que seja alegria. Nós não temos noção do que seja felicidade. Nós não temos noção do que seja paz. Tudo isso nos é oferecido relativamente, porque é na dimensão humana. Mas existe tudo isso, assim como existia tudo isso, antes do pecado, não tinha relatividade, era pleno. Alegria era alegria mesmo. Gozo era gozo mesmo. Não era alegria, você está alegre agora, 2 minutos depois já está triste. Você está em pleno gozo agora, de felicidade, alguma coisa, daqui a pouco já está chateado com outra coisa. Não é assim. Antes do pecado, era para ter um momento de felicidade total. Então Pedro vem dizer, não estranheis a ardente prova que vem para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Porque afinal, não é estranha porque passou a ser comum. Mas se você volta lá no Éden, é estranho porque nós não fomos feitos para isso. Então você agora está com um problema, e eu também. Isso tudo que nos abala, nos aflige, nos entristece, nos deixa moado, é a ardente prova que Pedro fala. E não há de se estranhar. E quando nós estranhamos, é que nós estamos fazendo a operação equivocada. Hoje, nós passamos pelo que passamos, porque no exercício do direito de escolha, lá no Éden, o homem optou em desobedecer à soberana vontade de Deus. Tudo decorre dali. Então não tem filosofia que explique, não tem antropologia, não tem sociologia, não tem psicologia, nada. Existe um antes e um depois. Pedro está falando que agora, no contexto atual, tudo que acontecia é normal. Tempos desses eu estava no debate aqui na rádio, e... Ah, porque o camarada já degolou não sei quem, enforcou não sei quem. Isso tudo... é espantoso antes do Éden, do pecado. Depois do Éden ficou comum, tiro, bala perdida, o cara lá nos Estados Unidos, entra um garoto com 16 anos, dá tiro, metralha todo mundo, morre todo mundo, na Inglaterra, na França, todo dia tem teoria, entendeu? Aqui no Brasil é corrupção, ninguém entende mais nada, tiro, criança morre na porta da escola, e... normal. Olha só, aquilo que era ficção virou normal. Então, nós não temos como estranhar essas coisas, porque... na era pós-pecado, elas são normais, não são mais estranhas. Não há que... meu Deus! Eu costumo afirmar isso. Quem lê a Bíblia não tem o direito de se surpreender com mais nada. Nada. Não tem. Então, antes do homem pecar, aí sim. Era a plenitude, a paz, o gozo, não é? E aí você tem que conjugar esses dois momentos. Caramba, quer dizer que tudo hoje ficou normal? Virou. Normal. Não existia no projeto de Deus, você que está agora aí no leito da enfermidade, no hospital. Não existia médico, UTI, coma induzido, desemprego, fila para ir no banco, bala perdida, corrupção. Isso não existia. Essa realidade que hoje nos aflige, nos amarrota o rosto, é que é a ardente prova que Pedro fala. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisas estranhas vos acontecessem. Porque no mundo que nós vivemos, isso tudo é comum. Onde eu, às vezes, debato com alguns colegas. Não, porque nós temos que influenciar. Porque nós... Não vai mudar nada. Nada, 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 nada. Ah, é pessimismo. Já falei aqui. Existem três coisas que são diferentes em si mesmos. Otimismo, pessimismo e realidade. Ou realismo, se quiser acabar tudo com ismo. A realidade, ela não se empolga com otimismo e não se deprime com pessimismo. Se existe alguma coisa fria, é a realidade. Ela não está nem aí. Ela é ela. Ela não está aí se a pessoa está empolgada, se está... Ela não é mutável. A realidade, ela não se altera com o meu estado de espírito. Ah, porque eu estou animado hoje, a realidade mudou. Porque eu estou dizendo... Não, ela é ela. Está ali fria, ela é ela. Acabou, não tem assunto, não tem conversa, não tem muito papo. Mas eu estou deprimido. Ela continua lá. Eu estou otimista. Ela está lá. Não está nem aí. Então, é isso. Quando o pecado se consumara no Éden, tudo mais passou a ser normal. Aí vem abaixo, no versículo seguinte, assim, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Versículo 13 do capítulo 4 da primeira epístola de Pedro. Então hoje é normal. Que coisa, né, pessoa? Eu fico perplexo quando eu paro para pensar. Hoje é normal, UTI, morrer, pai morrer. Meu pai morreu, vai fazer 13 anos, até hoje eu choro a ausência dele. Por que que meu pai morreu? Para que que meu pai morreu? Qual foi o benefício do meu pai morrer? Para que? Não podia estar aí hoje comigo? Para que que você está doente hoje no hospital? Por que que daqui a pouco sou eu? Mas por que que tem que ser assim? Sei lá por que que tem que ser assim, eu sei que é assim. Eu não concordo com isso, eu também não. Uma vez eu fui chamado a conversar com um coronel da aeronáutica que detestava o evangelho, não aguentava ouvir pregador falar. E eu estava num culto, num playground de um edifício de algum membro da minha igreja, alguns anos atrás, e a dona da festa, pastor, tem um cunhado meu que é um coronel da aeronáutica e ele detesta crente, detesta o evangelho. E eu acho que o senhor é a pessoa indicada para conversar com ele. Imagina, até na festa o pastor trabalha, né? E aí estava lá. Aí chamou o coronel. E começamos a conversar. E o coronel da aeronáutica, ninguém chega a ser coronel da aeronáutica sem ser uma pessoa muito preparada. Você sempre vai aprender alguma coisa e muita coisa com o coronel da aeronáutica. E começamos a falar. E ele falou para lá. E daqui a pouco disse assim, porque eu não concordo com isso, eu não entendo isso, não concordo com isso, não discordo daquilo. Eu não concordo com aquilo. Eu falei, impressionante como eu penso igual o senhor. Também não concordo com nada disso. Ah, mas é. Mas o senhor é pastor? Exato, eu concordo. Tudo que o senhor falou, eu concordo com o senhor. Discordo que o senhor discorda e concordo que o senhor concorda. Porque não dá para a mente humana alcançar essa mudança que houve. Nós fomos feitos para a plenitude, gozo pleno, alegria plena, vida plena, felicidade plena, paz plena. E tudo isso, hoje, após pecado, nos é dado relativamente. Ah, eu tenho paz plena. Não tem. Tem, não tem. Venha ser feliz com Cristo. Não é pleno, porque se for pleno aqui, não precisa do céu. Se no, na terra nós temos paz plena, não há necessidade de céu para nós. Se aqui nós temos felicidade plena, não temos necessidade do céu. Jesus não precisa voltar, arrebatar e gritar, está bom aqui. Como é que nós temos paz plena se daqui a pouco morre um parente nosso? Como é que nós temos paz plena se saímos no trânsito e ficamos com medo de tomar um tiro no semáforo, no engarrafamento? Como é que somos felizes se daqui a pouco tem um ente nosso querido no hospital internado, ou ele que está internado agora? Tudo nos é oferecido dentro de uma relatividade. Mas não era para ser assim. No início, não foi assim. É igual num assunto que não cabe aqui, só usando a expressão de Jesus, né? Os discípulos tinham dito assim: escuta, é lícito o divórcio? Eu não quero entrar nesse tema, só para fazer a expressão que Jesus falou. É lícito o divórcio? Não. Mas por que que mandaste lá Moisés dar cá o divórcio? Mas ao princípio, olha a frase de Jesus, ao princípio não era assim. Então você não tem como analisar as coisas de Deus se você não voltar no princípio. Quando Pedro fala: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para os tentar, como se coisas estranhas acontecessem. Não é estranha mesmo. Tudo pelo que passamos hoje é normal. Mas quando você vai para o Éden, para o que nós fomos feitos, para a plenitude, para como fomos feitos, é estranho, não é estranhíssimo. Porque nós não fomos feitos para isso. Então, hoje estamos aqui. Eu com um problema, você com outro. Não tem um ser humano que não tenha problema. Pode ter 10 anos, 15 anos, 1 ano, 6 meses, 90 anos, ser rico, pobre, analfabeto, culto, doutor, pós-graduado, PhD, mestre, dono do mundo, o que for. Porque a existência humana tem dois momentos. Isso é que eu queria que você entendesse. A existência humana tem um momento antes e depois do pecado. Antes do pecado havia uma coisa chamada plenitude. Depois do pecado apareceu a figura do relativo. Tudo é relativo. A alegria é relativa, a felicidade é relativa, a paz é relativa. Ah, mas em Cristo, não. A única coisa que para nós é plena, nessa fase, é a esperança. É a esperança de que na eternidade, todas essas coisas que hoje são relativas, nós haveremos de vivenciar na plenitude como antes. O que é o céu? É o Éden antes do pecado. Esse é o céu. Sabia disso? Você já pensou para pensar? Parou para pensar? O que é céu? É o Éden antes do pecado. A plenitude, a fartura, o gozo total. Ide, crescei, multiplicai, dominai, tudo vos dou por possessão. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, todo réptil, tudo que está lá. O que é céu? É o Éden antes do pecado. E agora então, você está passando por problema, eu também. E não há de estranhar. Meu Deus do céu. Não, a gente não fala de vez em quando? Por que que isso acontece? Normal. Não é? Normal. Ah, paizinho, por que que eu tô... Normal. Não pensa você que eu tô falando aqui e que eu tô achando que você tá numa ruim. Eu tô numa boa. Já falei. Quer rir comigo? Me ouve no rádio. Quer chorar comigo? Vem conversar comigo pessoalmente para você ver se o senhor não chora também. É assim. Então não dá para quem lê a Bíblia se surpreender com mais nada. Nada, 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 nada. Cheguei num ponto da minha existência, de 40 anos de pastor, pode acontecer o que acontecer, meu irmão, nada vai... Meu Deus, é mesmo? Eu nunca pensei... Irmão, pode crer aí. O que acontecer não me surpreende mais. Pode o mundo virar esse negócio, igual eu falo aqui às vezes brincando. Eu não sei se o mundo está de cabeça para baixo ou se eu estou plantando bananeira. Irmão, pode acontecer o que for, matar pai, mãe, filho, degolar. Tudo normal. Não é ideal, mas é normal. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar como se coisa estranha. Porque não é estranho, é normal. Ah, nós temos que ver porque este mundo, nós temos que brigar por causa do homossexualismo, por causa da droga. Você está esperando o que desse mundo? Você está achando que esse mundo vai produzir exatamente o quê? O quê? O que você acha? Está esperando que o mundo vai ter moral, ética, é isso que o crente espera do mundo? Um mundo que jaz no maligno? Não, mas se a gente fizer isso, fizer aquilo, temos que influenciar. Ah, é? Você sabe qual é a maneira que o crente influencia? Quando ele não se deixa levar pela derrocada do mundo. Essa é a maneira que o crente tem de influenciar. O crente não precisa se politizar necessariamente para poder influenciar ninguém. Não, 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 não. Quando eu digo que quero verde, sem falar uma palavra, eu disse que não quero amarelo. Eu quero verde, não quero amarelo.
Você chega numa loja, tem lá verde, uma camisa verde, vermelha, azul, roxa, com bolinha, eu quero essa. Quando você disse eu quero essa, você disse implicitamente ou tacitamente que você não quer nenhuma outra. Isso é influenciar. Mas aí vem o vendedor e diz, mas essa aqui fica bem para você. Você não precisa dizer eu não quero essa. Não, eu prefiro essa. Eu gostei dessa. Obrigado. Não é? Pois é, até bonita também. Eu prefiro essa. Quando você determina o que você quer, você estabelece o que você não quer. Então, irmão, tudo que você está passando, e eu também. Aliás, vou falar o que eu falo aqui. Eu não estou falando para você ouvir, não, hein? Você está ouvindo porque você quer. Eu estou falando para mim. Eu estou falando para mim. Você está ouvindo porque você quer. Que o pregador não tem que é você, não sei o quê. Porque você, como é que você está andando? Olha como é que eu fui criado nessa geração. Você, o pregador sempre se excluía. Porque você, olha como você está. Você, não sei o quê, você. E ele mesmo se excluía. Não é você, não, irmão. Nós. Pau que dá em Chico. Dá em Francisco. E aí Pedro ainda diz assim, olha, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo vosso adversário anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Olha o que ele diz, no capítulo 5, versículo 9, ao qual resisti firme na fé. Olha o que ele diz agora, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. Olha que interessante. Então, o que você está passando agora, irmão, não é você, somos nós. Não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisas estranhas vos acontecessem. Mas sede sóbrios, resisti o diabo, porque as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então, de hoje em diante, quando você disser assim, o meu problema, não seja egoísta. Diga assim, o nosso problema. Porque qualquer que seja o seu problema, eu tenho certeza que ele é igual ao meu. Pense nisto, complete essa reflexão com a música que você vai ouvir agora. Em breves instantes, permitindo o seu, aguardo você no A Noite Não Para, quando espero contar com a sua imprescindível companhia. Queira-me bem, porque não custa tão caro assim. Ore por mim. Até já. Obrigado e amém.
Quando o dia raiar, aleluia. Quando a tarde vem, aleluia. Quando a noite chegar e o esplendor da lua. A flor desabrochou, aleluia. Seu perfume exalou, aleluia. Com beleza encantou toda a natureza.
Pois é, gente, olha esse momento aqui especial também do nosso Cristo em Casa.
Amém.
Onde quantas pessoas à espera de um milagre nesta hora. Eu estou vendo a Ana Grace aqui com alguns pedidos, né, Ana?
É verdade.
E o pastor Anésio Sarmento, logo após a leitura desses pedidos, está, pastor Anésio, por favor,
amém,
vamos falar com Deus mais uma vez nesta
amém
noite.
Amém. Jurema Alice Costa, do Rio de Janeiro, pede oração, pois está enferma, para Deus curá-la. Eliane, de Magé, pede oração por Flávio e Eunice. Patrícia Alessandra de Oliveira, de Santos Dumont, Minas Gerais, pede oração por sua vida. Ademir de Carvalho, do Rio de Janeiro, pede oração por prosperidade. Maurício Fernandes, de Juiz de Fora, Minas Gerais, pede oração por Shirley, que está enferma. E Jussara, do Rio de Janeiro, pede oração por sua vida espiritual e por seu casamento.
Oremos. Deus, Pai querido, levantamos mais uma vez neste culto a nossa voz, mais grato do que antes, porque se já chegamos aqui felizes e ao sermos tocados pelo Teu Espírito, grandes mudanças já aconteceram esta noite. Oh Deus, nós não entramos na igreja por acaso. Nós não terminamos um culto da mesma maneira que o iniciamos, porque algo obrigatoriamente tem que acontecer. Eu sei que esta noite aconteceu muitas mudanças. Está acontecendo e ainda vão acontecer. Eu sei que esta noite muitas decisões foram tomadas, porque a Tua palavra foi pregada com sabedoria, com unção e graça. E temos certeza que ela não voltará vazia, que ela caiu em boa terra e há de frutificar para a glória do Teu nome. Obrigado, Senhor, por todos que estão participando deste culto. Aqueles que estão colocando agora diante de Ti a sua necessidade, como esses nomes que foram citados, aqueles que não participaram da oração inicial, mas agora estão pondo em Ti a sua fé e entregando a Ti o seu problema, Tu és o Deus imediato, Tu és o Deus que independe de tempo, Tu faz milagre na hora e pode ser já a hora em que Tu darás vitória à Tua serva e ao Teu filho que clama com fé. Obrigado, Pai, mais uma vez, por estarmos aqui todas as noites. Obrigado, Pai, porque todas as noites somos alimentados e fortalecidos. E todas as noites, pela fé, estamos vendo milagres acontecer. Porque Tu és o Deus que opera, Tu és o Deus que tem todo o poder. Eu sei que nesta noite Tu já curaste, já libertaste, já transformaste, já salvaste vidas nesta noite, Pai. Nós estamos encerrando e entregando a Ti o culto, na certeza que em paz Tu nos levará. E Tu estás guardando todo aquele que ainda estão participando deste culto, seja no seu automóvel, seja no caminhão na estrada, seja na portaria do edifício, seja, meu Senhor, no presídio, onde quer que esteja chegando o som da melodia, alguém está Te agradecendo por ter participado ou por estar participando deste culto. Leva-nos, pois, sobre a Tua proteção, é o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém.
Pois é, nós estamos terminando então aqui mais um culto da Igreja Cristo em Casa, nesta noite muito especial. Hoje nós fizemos aqui, você ouviu, né, a chamada aqui do cartão de membro da Igreja Cristo em Casa. Se você ainda não ligou, queria que você ligasse então. Né, Ana? O número é o...
É o 3003-0878.
Para que você possa conhecer aí os benefícios, viu, de ter um cartão de membro da Igreja Cristo em Casa para você tirar todas as suas dúvidas, tá bom? Ana, então só repetindo aqui o número...
É, o telefone é 3003-0878.
Maravilha, então pode ligar agora. Glória a Deus, como Deus falou aos nossos corações nesta noite maravilhosa de terça-feira. Eu quero agradecer a equipe que se formou aqui nesta noite, começar pelo nosso pregador de hoje, Pastor César. Um grande abraço e até a próxima terça-feira, se Deus quiser, aqui no nosso Cristo em Casa, irmão.
Eu que agradeço, prazer estar com você e com toda essa equipe aqui, porque não dizer com todos os ouvintes em todo o Brasil e todo mundo. Deus abençoe a todos, obrigado.
Amém, Pastor César. Sulamita, um grande abraço para você, um beijo no seu coração. Amanhã vamos estar juntos, se Deus quiser, Sulamita.
Até amanhã, Eliel, até amanhã toda a equipe da Igreja Cristo em Casa e o nosso querido pastor César de Andrade, que Deus abençoe ricamente a sua vida.
Ana Grace, Ana, uma boa noite, uma boa terça-feira, um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.
Até amanhã, Eliel do Carmo, que culto abençoado, culto de hoje. Até a próxima terça-feira, pastor César de Andrade, Sulamita, até amanhã, Fábio Silva, pastor Anésio Sarmento, que Deus continue nos abençoando.
Fábio Silva, meu querido irmão, um abraço para você, Ótimo tê-lo aqui nesta terça-feira. Amanhã juntos, se Deus quiser aqui, Fábio. Até amanhã, querido.
Até amanhã, Eliel. Olha, que Deus abençoe grandemente, viu? Olha, boa noite, pastor César de Andrade. Boa noite, pastor Anésio Sarmento, meu tio amado. Olha, boa noite, irmã Sulamita, Haroldo, Ana Grace. Quanta honra poder estar aqui com vocês em mais uma noite da Igreja Cristo em Casa.
Pastor Anésio Sarmento, grande irmão. Bom demais também, viu, pastor Anésio, tê-lo aqui nesta noite maravilhosa de terça-feira. Amanhã, se Deus quiser, às 9h30 da noite, vamos estar juntos aqui, tá, pastor Anésio?
Até amanhã, meu querido pastor Eliel, na paz do Senhor. Até amanhã, Ana Grace. Até amanhã, Sulamita. Até amanhã, meu querido sobrinho Fábio Silva e Haroldo. Até amanhã, na graça de Deus. Pastor César, não digo até amanhã, mas até a próxima terça-feira. Que Deus continue a todos abençoando com a sua graça e o seu poder.
Pastor César de Andrade, encerrando então o nosso Cristo em Casa com a bênção apostólica, mas antes, a palavra de Deus. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele.
A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós e com todo o povo de Deus sobre a face da terra, agora e para todo sempre. Amém.
Amém. Amém.